A Rede de Notícias da Amazônia apresenta COP30 em debate. Entendendo as COPs, as contribuições brasileiras, as conquistas e fracassos, os temas em debate e a participação popular. A partir de agora, no seu aplicativo de rádio, COP30 em debate. Apresentação, Padre Edilberto Sena. Sintonize.
Boa tarde, ouvintes em toda a Amazônia e no planeta inteiro do nosso grande programa da Rádio Web Situações Amazônica e a COP30. O tema de hoje é exploração de minérios na Amazônia e a crise climática. Conosco estão dois especialistas na vida. O Sérgio Leitão, advogado, diretor executivo do Instituto Escolhas, que faz estudos e propõe soluções para temas ambientais e econômicos. Com ele, estamos aqui com Everaldo Portela, sociólogo, mestre em planejamento de desenvolvimento, mestre em economia madeireira da Amazônia e doutor em ciências, com estudo do caso sobre a mineração de bauxita em Juruti, no Pará. Bom, começando com os dois, logo com a primeira provocação, o que tem a ver exploração de minérios na Amazônia e a crise climática? Vamos começar com Everaldo, com você. O que tem a ver exploração de minérios com a crise climática? Exploração de minérios na Amazônia e a crise climática.
Perfeito, Padre Gilberto. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver porque a exploração de minério sempre envolve e atrai um grande contingente populacional para as áreas onde ela atua, onde as mineradoras operam. E a exploração de minério, ela envolve um processo de desmatamento. Então, já diretamente você afeta o clima. Envolve também um alto consumo de energia. Envolve um alto consumo de combustível em máquinas, motores e veículos de transporte de pessoas e de minério, além de liberar gases do efeito estufa nos processos de escavação. Então, há uma ligação direta entre mineração e aquecimento climático, né? Onde a mineradora se instala, opera, você sente o bolsão de calor que afeta o microclima. Eu tive uma experiência direta e pude sentir isso quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado. Eu pesquisei em duas comunidades, uma já afetada pela mineradora e em outra que ia ser afetada pela mineradora. Então, eu senti ali fisicamente o calor na comunidade já diretamente afetada pela mineradora. Hoje as duas comunidades estão afetadas, as famílias que antes viviam ali num clima agradável, hoje elas estão tendo que usar ar-condicionado em suas casas, no meio da floresta, na beira de um rio, precisando usar ar-condicionado, coisa que antes não era necessário. Então, afeta o clima sim, e é um impacto muito grande, além dos impactos sociais.
Sérgio Leitão, que é dedicado a furar os esquemas dos garimpos, que é outro minério muito explorado da Amazônia. E aí vem a pergunta para você também, Sérgio, o que tem a ver a exploração de minérios da Amazônia e a crise climática?
Padre, obrigado pelo convite, minha saudação a todo o povo, a todas as pessoas da nossa, né, majestosa e querida Amazônia. Né? Prazer estar aqui com o Everaldo, né? Não vou repetir tudo que já foi dito pelo Everaldo, né? Mas vou provocar aqui um debate, padre, que eu acho que é fundamental em tempos de crise, né? Porque nós vivemos várias crises, né? Nós vivemos uma crise climática, nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise fundamentalmente de segurança pública na Amazônia, né, devido aos altos índices de criminalidade e à expansão absolutamente descontrolada, né, dos cartéis que hoje, né, detêm um poder territorial muito forte na região. Então, acho que a primeira pergunta que a gente faz é: qual é o inimigo que nós enfrentamos? A quem nós vamos enfrentar? E dentro dessa decisão difícil, né, dessa crise, que é a crise imediata na vida das pessoas, né, que é a segurança, tanto que segurança virou um tema nacional, fundamental, não é uma crise só amazônica, é uma crise das cidades nordestinas, é uma crise, né, das cidades do sul-sudeste, como é o caso de São Paulo, onde eu estou agora. Então, com quem que a gente se alia, padre? Como é que a gente vai separar, por exemplo, garimpo e mineração? É a mesma coisa? É o mesmo problema? É a mesma maneira de lidar? Porque se a gente não estabelece essa diferenciação, ainda que na forma de uma pergunta, não quero dizer que são iguais nem que são diferentes, mas ainda que na forma de uma pergunta, é como se a gente tivesse querendo enfrentar todos os banzeiros ao mesmo tempo com uma canoa muito pequena e remando. Nós não estamos nem numa rabeta, né? Muito menos numa lancha. A gente está numa canoa só com um remo, né? E em vez da gente ir pela beira ali do rio procurando um lugar para se encostar, a gente resolveu ir lá para o meio, onde o vento é mais forte, né? O banzeiro é mais alto, muito mais violento. Eu acho que essa pergunta, padre, tem a ver exatamente com a discussão que o senhor nos propôs aqui logo no começo, se mineração, né, tem a ver com a crise do clima. Tem, né? Assim como a questão madeireira tem, assim como a questão, por exemplo, da agricultura ou da expansão da soja em toda a região amazônica, soja essa que cresceu, né, muito mais em função da expansão da área plantada, Santarém é uma testemunha disso, né, do que propriamente por ganhos de produtividade. Então, acho que a pergunta que a gente faz, que a gente precisa se fazer, é, para enfrentar essa crise, como é que a gente cria, né, do ponto de vista político, uma leitura do que a gente vai enfrentar? Porque são muitas questões, né, e poucos braços diante de tantos problemas.
Muito bem, vamos lá vendo agora a seguinte questão. De acordo com os dados mais recentes do Anuário Mineral Brasileiro, cerca de 89% do valor total da produção mineral brasileira foi dos explorados principalmente na Amazônia. Alumínio, cobre, cromo, estânio, ferro, manganês, nióbio, níquel, ouro, vanádio e zinco, entre outros. A comercialização totalizou 312 bilhões de reais no ano de 2021. Agora, a questão é a seguinte: na Amazônia, as populações podem sobreviver sem os recursos para a saúde e alimentação que são gerados pelos lucros do minério? Começa com o Everaldo agora.
Pode ser. Primeiro, a gente tem que admitir o seguinte, que a atividade mineradora, ela é muito agressiva e predatória. E nos últimos anos, ela tem crescido de uma forma exponencial, acelerada, né? É um crescimento geométrico as atividades de mineração no mundo inteiro e especialmente na Amazônia, né? Tem se multiplicado o número de empresas, os tipos de minério e a quantidade de concessões de mineração na Amazônia, né? Então, é uma atividade que tem se intensificado na região. Num período de 10 anos, entre 2005 e 2015, mais de 1 milhão e 200 mil hectares de floresta foram desmatados. O impacto disso tudo sobre as populações é muito grande, porque prejudica a qualidade do ar, prejudica as águas, prejudica os animais da floresta, e isso também prejudica a saúde humana. E, no entanto, o que essas empresas pagam, deixam como indenização de perdas e danos para as populações, é insuficiente para fazer frente e dar conta dos problemas que elas trazem para essas regiões, para essas populações, né? Então, as populações, elas acabam ficando dependentes dos recursos dessas empresas, porque os recursos tradicionais que antes essas populações utilizavam para sobreviver, do extrativismo da floresta, da pesca, da caça, esses recursos desaparecem com a atividade mineradora. Né? E isso aumenta o custo de vida, causa uma escassez de alimento e aumenta o custo de vida dessas populações, de modo que aqueles poucos recursos que a mineradora dispõe para essas populações, e até mesmo a título de royalty para os governos, é insuficiente para dar conta do tamanho da demanda crescente que ocorre nessas regiões de mineração, até mesmo por conta do afluxo de pessoas, de famílias que essas regiões atraem. Né? De tal maneira que é como se as mineradoras reproduzissem na Amazônia e nas regiões onde atuam os velhos processos de colonização das regiões, levando os lucros, obtendo alta renda e deixando prejuízo para a população, que fica impactada. Eu trouxe aqui rapidamente algumas imagens que mostram como as empresas, elas, apesar de adotarem um discurso de sustentabilidade, elas, na verdade, o discurso não passa de uma farsa para encobrir os verdadeiros danos que elas causam. Né? O custo ambiental de recuperação dessas áreas é um custo grande aonde atuam as mineradoras, porque a mineradora, ela não só degrada, como ela altera o meio ambiente. E a recuperação dessas áreas, a restauração dessas áreas, exige um custo muito elevado. Então, as empresas, elas evitam esses custos, deixando de fazer o que elas tinham que fazer. E, com isso, elas vão deixando para trás um ambiente degradado, um ambiente alterado, que fica praticamente inservível para a restauração florestal. E quem sai no prejuízo, quem fica com prejuízo, são as populações locais. Os recursos de impostos e de indenização produzidos por essas empresas são insuficientes para atender a demanda e resolver os problemas que elas causam nessas regiões, de modo que os prejuízos vão ficando para a população, né, que tem que arcar com todas as consequências, digamos assim, da irresponsabilidade e da ambição dessas empresas, porque elas não querem operar sem ter lucros. E a recuperação ambiental exige um custo que elas não querem arcar. Então, elas fazem uma recuperação muito precária, que não conseguem resolver os problemas ambientais que elas vão deixando para trás.
Agora, Sérgio, parece que o Everaldo está realmente radicalmente contra a mineração. Deu a impressão. Agora, escute só. A exploração de mineral rendeu, em 2021, em torno de 312 bilhões de reais. Aí existe a lei que é a compensação CEFEM. Compensação CEFEM para a exploração de minérios. É uma compensação para quem? Para os municípios, para os estados e para a federação. Agora, a população brasileira teria condição de sobreviver sem esses saldos gerados pelas diversas minerações que estão acontecendo na nossa Amazônia? Sérgio?
Padre Everaldo, esse é um problema que a gente precisa fazer pequenos igarapés, né, para poder a gente entender como é que ele forma, né, um grande rio, né, Amazonas, né, ou um grande rio Tapajós, para a gente entender. Primeira coisa, tem a contribuição, como o senhor disse, padre, né, que é a CEFEM, que é a Contribuição Financeira para a Exploração Mineral. Qual é o grande problema da CEFEM hoje? É que os municípios não usam no objetivo para qual ela foi criada. Qual é o objetivo? É exatamente preparar esses municípios onde está acontecendo essa exploração, para que a partir do uso desse recurso, aquele município possa desenvolver atividades econômicas que, em se tratando exatamente de um recurso que é finito, tem um dia que ele acaba, esse município não fique sofrendo exatamente da falta daquela atividade e do prejuízo decorrente, né, daquela atividade não ter sido mais continuada. Para onde está indo esse dinheiro, padre? Né? Tem estudos que mostram que esse dinheiro não está sendo aplicado no fim para o qual ele deveria. Então, essa é a primeira questão. Independente dele ser pouco ou muito, ele não está sendo gasto para onde ele deveria. Segundo problema, né? Nós fizemos lá atrás um estudo, né, o Instituto Escolhas, eu tenho até ele aqui, né, que se chama Qual o Real Impacto Socioeconômico da Exploração de Ouro e Diamantes na Amazônia, que mostra exatamente isso que o Everaldo foi falando. A gente mostrou, né, nesse estudo que o dinheiro que vem dessa arrecadação, quando se olha para a questão, por exemplo, dos indicadores de saúde, ele faz ali um pouquinho de efeito nos três primeiros anos e depois é uma gota numa chapa quente, é que nem uma gota no asfalto de Santarém ao meio-dia. Né? Você nem só faz assim, aquele chiado e vai embora. 5 anos é o período máximo que esse dinheiro faz alguma cócega ali no indicador de educação. 5 anos em termos de PIB. Né? Então, praticamente não faz diferença nenhuma. Mas a gente precisa entender, né, que se do ponto de vista geral desses indicadores que são sociais, que respondem pelo bem-estar coletivo, isto não mexe e não altera de verdade o quadro social da Amazônia, basta a gente andar em qualquer cidade amazônica que a gente vai ver, né, a miséria, né, e as más condições de educação, de saúde, de transporte público. Mas tem uma coisa, padre, tem uma coisa, Veraldo, né, tem dinheiro decorrente da mineração que alimenta uma série de atividades econômicas. É o posto de gasolina, é a loja de autopeças, é o emprego, né, no comércio. Então a gente tem que entender como é que, do ponto de vista da ação política, nós conseguimos estabelecer uma linha de cobrança que tem a ver exatamente, né, de propiciar que esses benefícios não fiquem apenas no nível individual. Porque senão a ação política da crítica que a gente faz em relação a isso não vai ter uma correspondência no entendimento da sociedade. Porque a sociedade sabe que o borracheiro da esquina, o frentista do posto de gasolina, a vendedora do comércio em Santarém ou em qualquer cidade, Itaituba, por exemplo, está recebendo exatamente a decorrência daquele dinheiro que está circulando em relação a essa atividade econômica. Eu não estou dizendo que essa atividade econômica é boa para o meio ambiente. Eu estou dizendo que ela traz um resultado financeiro que a gente tem que olhar para ela. E aí tem uma terceira questão, padre, que eu acho que é importante a gente também examinar. Quando a gente olha essa questão, né, de que não se reflete nos indicadores econômicos, a gente lida com um problema que é seríssimo do ponto de vista real, que foi um estudo que nós fizemos sobre o dinheiro que se movimenta no garimpo. Para o senhor ter uma ideia, né? Para o Everaldo ter uma ideia, para quem nos ouve ter uma ideia, uma cozinheira no garimpo tira entre 12 e 15 mil reais de salário por mês. Um operador de retroescavadeira tira em torno de 20 mil. Um gerente em torno de 25. Né? Uma pessoa que faz parte de uma frente, geralmente são 10 garimpeiros numa frente de garimpo, 10 mil por mês. Isso quer dizer que é a solução para a Amazônia? Não, porque não tem garimpo para todo mundo. Mas a gente, se não tem uma alternativa para o conjunto das pessoas, elas vão ficar achando, padre, que o risco da atividade, seja o da prisão, da apreensão da máquina, né, é maior do que ficar esperando aquilo que a gente muitas vezes fala, mas não transforma em realidade. As atividades da bioeconomia que viriam para substituir. Então, esse conjunto de atividades econômicas que criam um impacto muito intenso sobre a Amazônia, ou a gente consegue, primeiro, quando a gente olha atividades formais como a mineração, cobrar do poder público o uso correto dessa arrecadação da CEFEM, porque senão a gente vai cobrar da mineradora, a mineradora vai dizer, mas eu estou pagando. Fala lá com o prefeito, fala lá com o governador Helder. A minha parte eu estou fazendo, está aqui o boleto da arrecadação. É o número um. O número dois é a gente olhar como é que a gente vai ter alternativas reais de investimento para que a gente não fique falando de uma espera que nunca vai conseguir concorrer com esse risco de um salário de 12 mil da cozinheira do garimpo ou de 20 mil, né, do operador da máquina de pá escavadeira. E aí, para mim, para encerrar a minha resposta aqui, tem um problema. Esse estudo aqui mostrou, né, recuperação de áreas de mineração. Tem 4 mil minas abandonadas no Brasil. O que, que são minas abandonadas? A exploração começou, acabou, e o buraco ficou lá. Quem é o município campeão de minas abandonadas no Brasil? Aí, pertinho de vocês, Itaituba. Esse abandono se transforma num risco econômico e social do poder público, portanto, da sociedade. E a solução que a gente aqui propôs, que a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, está propondo, é que qualquer atividade, antes de iniciar, faça um depósito, como se fosse uma caução, né? Quando você vai comprar alguma coisa que precisa devolver ali, você vai pegar uma caixa de cerveja na mercearia da esquina, deixa lá um depósito para garantir que você vai devolver os vasilhames, né? Então, essa caução se viria exatamente para dar essa garantia de que esses riscos sociais e ambientais não vão ficar distribuídos para a sociedade. Mas existe uma resistência para que isso aconteça. Então, essa resolução da ANM já foi proposta, não quer dizer que ela foi aprovada, a ANM propôs, mas agora está se enfrentando a resistência para que ela possa acontecer. Então, eu estou colocando aqui três questões que são fundamentais para a gente olhar o problema. A cobrança sobre o poder público do uso do dinheiro que ela recebe. Dois, como é que a gente cria atividades que concorram com esse risco, porque a pessoa, entre ficar esperando o que ficou, não ficou de vinho, ela vai no risco. E o terceiro, como é que a gente cobra essa responsabilidade das mineradoras em todo o Brasil, não é só na Amazônia, em todo o Brasil, para não deixar o problema para a sociedade pagar.
Só para lembrar você que está nos acompanhando, ouvinte, agora eu me atrapalhei, CEFEM significa compensação financeira pela exploração mineral. É a CEFEM, foi uma invenção que fizeram porque exportar produtos primários, entre os quais os minérios, como a Vale exporta ferro, como a Alcoa exporta bauxita, etc., não paga imposto de exportação. Daí inventaram uma tal de compensação financeira. Aí, Everaldo, e depois logo o Sérgio, aí fala-se que é contra o garimpo ilegal, é contra a exploração mineral ilegal. Quando se pega alguém explorando cassiterita ou um desses aí ilegalmente, é preso. Isso significa que, sendo legal, está legal. É isso? Quer dizer, você é contra a exploração de minério ilegal, significando que ela é legal. Se ela é legal, ela é legítima? Pergunto para o Everaldo. Depois para o Sérgio. E aí, você pega Juruti, inclusive a cidade de Juruti, onde você fez o seu estudo, para sua doutorado, né? Foi em Juruti, também esteve perto de Oriximiná. A impressão que se tem aqui de fora é de que a população da cidade de Juruti está feliz da vida porque a compensação financeira está entrando, porque é legal a Alcoa lá em Juruti. Fale.
Certo, Edberto, mas não é verdade isso. A população de Juruti está insatisfeita. Está insatisfeita, está desgostosa com a mineradora. O valor da CEFEM é insignificante. Se nós formos olhar a relação CEFEM e minério extraído, a CEFEM, a empresa paga menos de R$7 por cada tonelada de minério que ela retira. É um valor insignificante. Não dá para colocar, para comprar dois salgadinhos com uma tonelada de minério que ela retira. Ou seja, qualquer um de nós que precisarmos de um metro cúbico de pedra, de terra, a gente vai pagar muito mais do que a mineradora paga para o governo estadual, federal e municipal por cada tonelada que ela tira. Então, a CEFEM é um valor irrisório, injusto. É, infelizmente, as mineradoras têm um poder de pressão muito grande e elas controlam isso com muito rigor. Elas, mesmo assim, elas são devedoras. O Departamento de Produção Mineral, a Agência de Produção Mineral, tem processos contra as empresas de mineração por conta de valores não pagos pela CFN. Isso é questionado, mas o certo é que o valor é muito pequeno, insuficiente para dar conta de todas as demandas que a população tem, que o município tem, que o Estado tem, que o governo federal tem. Além de que a fiscalização do governo é precária, insuficiente para fiscalizar as operações de lavra. Né? É uma realidade. Né? Uma vez que a empresa está legal, ela está legal, ela opera legalmente. Né? E quem está ilegal o problema é que o governo, o sistema de fiscalização não dá conta de fiscalizar corretamente nem a atividade ilegal e nem a atividade legal. Né? A fiscalização é precária, é insuficiente. O contrabando de ouro resultante da garimpagem ilegal na Amazônia é muito grande, desde o início, desde muito tempo. Mais da metade do ouro que se produz na Amazônia vai embora sem pagar imposto, é contrabandeada e o governo não controla isso. É uma incapacidade muito grande e evidente que o governo tem diante dessas realidades. E é claro que quem está na operação se sente prejudicado, precisa daquele emprego, é verdade, como o doutor Sérgio falou. Né? Falta a sociedade, o governo, atuar de forma estratégica, inteligente, para incluir essas populações, mostrar alternativas, tirar melhor proveito da exploração de minérios. O certo é que, se nós formos considerar o que acontece atualmente, a exploração mineral na Amazônia tem sido muito prejudicial. Gera recurso, movimenta recursos, mas cria uma dependência e esse dinheiro logo vai acabar. Logo vai acabar. E o que vai acontecer com esses municípios mineradores? Vão à falência e essa população que recebe um pouquinho desses recursos vai sofrer mais ainda. Né? Talvez seria muito melhor para a nossa sociedade nós pensarmos realmente no conceito de desenvolvimento sustentável, nós nos preocuparmos com as futuras gerações, porque todos esses minérios que estão sendo explorados agora, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eles vão valer muito mais. E aí sim, talvez nessas condições e talvez com novas metodologias, novas tecnologias, valesse a pena explorar minério na Amazônia, porque atualmente o prejuízo é muito grande à floresta, ao solo, ao ar e à água e aos povos.
Aí, Sérgio, olha só. Puxando por aquilo que o Everaldo acaba de falar, veio na memória, lá no Amapá, anos atrás, uma empresa, Icomi, explorou manganês, explorou até aonde secou. E aí ela foi embora. E o Amapá continua lascado aí. E agora o presidente do Senado está até puxando a brasa em cima do presidente da República para explorar petróleo, porque o Amapá precisa dos recursos do petróleo. Olha só. Pergunta é, então, se não é legal, se é ilegal, o que é legal deixa de ser legítimo porque prejudica vários sujeitos e por isso se torna ilegítimo. Você considera que a mineração, por aquilo que ela causa de prejuízo, ela, mesmo sendo legal, ela é ilegítima?
Padre, eu vou aqui citar um exemplo aí pertinho de vocês. Vocês conhecem esse município, Canaã do Carajás, né? É um nome que vem da Bíblia, foi uma cidade criada por pessoas muito religiosas, que por isso se chama Canaã do Carajás. Canaã do Carajás, em termos de renda per capita, se a gente pegar o que o município arrecada e dividir, talvez seja um dos mais ricos do Brasil. Tem uma arrecadação por volta de R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão por ano. É um problema da CFEM. Isso é dinheiro de, né, arrecadação em função ali da exploração da Vale. do Rio Doce. Se você pegar a Canaã do Carajás e olhar os indicadores sociais, ela não figura nos 100 primeiros indicadores sociais de educação, segurança, saúde, né, em nenhum deles. Ou seja, uma inversão proporcional à questão da arrecadação do recurso. Então, aqui nós não estamos mais falando do problema trazido pelo professor Everaldo, né, que é municípios onde a exploração mineral deixa pouco. Porque Canaã, Carajás, nada em dinheiro. Nada. Nada. Tinha um projeto agora de construírem lá, né, uma espécie de grande área para festa, né, para vaquejada, para boi. Nada em dinheiro. E aí fica uma pergunta. Se eu for lá hoje, em Canaã do Carajás, pai, e gritar em praça pública que a exploração mineral é ilegítima, quem vai me ouvir? Quem vai me escutar? Que ouvido distraído, né? Tem aquele sermão do padre Antônio Vieira, o célebre pregador, né? Morou no Pará, morou no Maranhão, foi da província do Grão-Pará, né? E ele dizia que a coisa mais difícil para um pregador, eu aqui me metendo no seu terreno, qualquer coisa o senhor me condena aí se eu cometer alguma heresia, que a coisa mais difícil para um pregador é falar aos ouvidos distraídos pelas atenções do mundo. As pessoas em Canaã do Carajás, né, pode não ter uma saúde boa, pode não ter educação, mas tem um monte de distração que esse dinheiro proporciona. Sabe aquela...
Tem os dançadores lá, o boi, não é, Everaldo?
É.
As tribos.
Exato. E aí a gente precisa discutir, padre, né? Porque tem uma hora que, nesse sermão que eu lhe referi agora do padre Antônio Vieira, quando ele fala da dificuldade do pregador em fazer sua mensagem chegar ao fiel, ele diz o seguinte: a culpa é do ouvido que não está escutando, ou a culpa é de quem está falando? E ele diz: a culpa é do mensageiro, a culpa é do pregador, a culpa é de quem está falando. Porque não adianta eu chegar e dizer, concordar com o senhor e gritar aos plenos pulmões: a mineração é ilegal. Quem vai me ouvir? Eu não vou lidar com os problemas reais das pessoas na Amazônia se eu disser simplesmente isso, acreditando nisso ou não. Porque as dificuldades que a gente tem hoje é o seguinte, né, para voltar ao meu primeiro ponto: como é que a gente resolve o problema da violência, né, que hoje as comunidades estão aí espremidas, né, pelo crime organizado? Como é que a gente dá condições dessas comunidades criarem, né, possibilidades de enfrentarem isso e não virarem refém? Dois, como é que eu estabeleço um sistema de cobrança e de controle do uso desses recursos lá em Canaã do Carajás, em Itaituba, em Santarém, né, para que esse dinheiro chegue na educação, chegue na saúde, chegue na segurança pública? E aí, padre, a gente pode discutir essa terceira questão, né, que é aquilo que é ilegítimo e o que é legítimo diante das possibilidades que a gente ofertou para a sociedade amazônica de escolha. Porque hoje a gente não está dando, do ponto de vista daquilo que a gente acredita, e eu sei que eu sou partícipe das suas crenças, né? Sou fiel dos seus credos, né? Mas a gente não está dando estas escolhas para a sociedade amazônica fazer. Se a gente não for capaz disso, né, nós vamos pregar, mas nós vamos pregar no deserto, sem que esses ouvidos distraídos de tantas atenções, de tantos problemas, possam querer prestar atenção naquilo que nós estamos dizendo.
Agora, vamos a quase a última questão, começando com o Everaldo, o seguinte: está chegando aí a Conferência do Clima em Belém do Pará, daqui a 60 e poucos dias. Aí, mineração, pelo que vocês estão falando, todo tipo de mineração, ele prejudica ao local. E o meio ambiente e a floresta, todos são os mais sujeitos, mais prejudicados, até do que nós, seres humanos. Como é que isso vai ser lidado na COP30? Vocês têm expectativa de que a COP30 pode tocar nessa questão de frear a destruição pelos minérios, pela exploração mineral, para salvar o planeta?
Bom, padre, tem uma questão que tem sido colocada nos últimos anos, é a questão da responsabilidade social das empresas e controle social da mineração por parte da população. Uma vez que os nossos governos não conseguem dar conta da tarefa de fiscalização e de acompanhamento, no sentido de minimizar os impactos, fazer com que as empresas executem de acordo com aquilo que elas declaram no processo de licenciamento, é necessário que a população assuma o seu papel de protagonista nesse processo. Ela não seja apenas vítima, mas ela tenha uma participação maior no processo de mineração que as afeta. Então, eu penso que um dos caminhos é esse. Pela experiência que eu tive em Juruti, todas as vezes que a população reclamava de algum problema, a gente ia averiguar em loco e se confirmava os reclamos da população. Quando afeta um igarapé, quem primeiro que denuncia, que descobre que sai prejudicado é a população. Entendeu? Porque o governo só vai chegar lá se o povo reclamar. Então é preciso que a gente crie um sistema que garanta na Constituição, primeiro que a nossa legislação de mineração ela é antiga, ela está ultrapassada, ela não corresponde à realidade dos novos tempos, onde a mineração se intensificou de forma exponencial na Amazônia. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque está ficando para trás uma bomba relógio. E somente eu vejo que a única saída é a população ter mais direito de participar, ter suporte técnico para lhe orientar, lhe acompanhar, porque se depender apenas da fiscalização do governo, essa tarefa nunca vai ser realizada e no final nós vamos lamentar de ver que tudo foi embora e ficou, digamos assim, a bagaceira para trás, sabe? Tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social. Nós sabemos que nós somos um país que precisa explorar os minérios para dar conta dos seus compromissos, das dívidas públicas, né? Dos investimentos públicos, dos gastos públicos. Isso aí eu concordo com o doutor Sérgio Leitão. A sociedade precisa desses parcos empregos que a mineração produz. Isso tem um impacto muito grande na região. Mas, como eu disse, não vale a pena. Sabe? Não vale a pena, porque o impacto futuro, quando essas mineradoras esgotarem essas minas, será muito maior. Nós vimos, por exemplo, se nós formos a buscar os planos de exploração madeireira de 30, 40 anos atrás, que o governo aprovou, o IBDF aprovou, a gente for voltar a essas áreas, vamos ver que hoje essas áreas viraram pasto. Né? Essas áreas de mineração, eu não sei o que elas virarão, porque o que está ficando para trás não serve para agricultura, não serve para pecuária, não serve para o extrativismo e nem serve para a construção civil. Né? Está ficando um território desorganizado para trás. Infelizmente, o governo não se atenta disso, não dá conta. Então, deveria a legislação ser mais rigorosa? Eu penso que a legislação não deveria cobrar das mineradoras apenas a recuperação ambiental. Ela tinha que fazer uma restauração ambiental, sabe? Um PRADA, tem o PRADE, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, e tem o PRADA, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas. Mas, além do PRADA, elas deveriam devolver a área restaurada, com uma floresta. Enquanto estiver degradada, a floresta não estiver similar ao que eles encontraram antes, a mineradora tem que ter responsabilidade ambiental de pagar indenização para as populações afetadas. E isso tem um custo muito grande. A recuperação de uma floresta é no mínimo 30 anos. Então, o impacto dura certamente no mínimo 30 anos. E a legislação não prevê que a população seja indenizada por essas empresas durante 30 anos. Basicamente, a indenização só alcança o período de operação minerária da empresa, de exploração minerária. Depois disso, 30 anos de vida perdida. Então, eu penso que nós temos que avançar na legislação e na atuação do governo, sabe? Desculpa agora, aí, é o que
Sérgio,
eu penso.
Tá certo, Sérgio. Olha só, o Everaldo está dando pistas do que é preciso ser feito. Aí nós estamos diante da COP30. qual é a sua expectativa de que a COP30 vai dar um salto em defesa do clima, do ambiente da nossa Amazônia, em frear esse desgaste que a mineração faz, tanto a mineração de garimpo como a mineração legalizada, que nós acabamos de repetir que são ilegítimas ao mesmo tempo, porque prejudica o clima. Qual é a sua expectativa da COP30?
Aliás, padre... Não, sim, coloquei meu som. Padre, se o senhor não me condenar por heresia agora, nunca mais o fará. Mas dizem que Jesus, quando estava diante de Pôncio Pilatos, falou assim: meu reino não é deste mundo. E eu diria aos amazônidas, né, meu reino não é desta COP. Por que que eu digo isso? Porque a COP não vai trazer as soluções, sequer talvez consiga entrar do ponto de vista da proposição. Ela pode até discutir pela força do povo que vai estar lá, porque o senhor vai estar lá, o Everaldo vai estar lá, os indígenas, os povos indígenas vão estar lá, as mulheres indígenas estarão lá, irão discutir, né, numa grande assembleia que vai se transformar aquela COP, para além do circuito oficial dos países. Mas ela não vai trazer essa resposta. E se a gente dissesse isso, é como se a gente estivesse sendo, aí sim, talvez herético, no sentido de prometer uma discussão ou uma solução que não virá. A gente tem que entender que o reino dessas possibilidades de solução se estenderão para além da COP. Como hoje a gente está aqui discutindo. Faz parte da nossa agenda discutir essas questões. Como eu falei aqui, por exemplo, a exigência que haja um recurso depositado previamente quando se quiser fazer uma atividade mineral, exatamente para que, né, haja um recurso disponibilizado desde sempre para permitir essa recuperação, porque depois, na prática, ela não se faz. Quando a gente tem 4 mil minas, né, como a gente mostrou, e eu mostrei aqui o estudo do Escolhas, abandonadas no país, Itaituba, pertinho aí de Santarém, é o município campeão de áreas abandonadas de mineração, sejam garimpos, né, ou não no país, a gente vê a gravidade do problema. Então eu acho que a gente tem que entender que a COP é um espaço para que essas questões ganhem, né, uma amplificação, para que a gente possa falar a esses ouvidos, seja os ouvidos amazônicos, os ouvidos brasileiros, os ouvidos internacionais, que estão distraídos e não estão ouvindo aquilo que é o clamor do povo amazônico, né, por soluções que deem conta dessas questões. A questão da violência, a questão do desmatamento, a questão da poluição do rio. O Instituto Escolhas mostrou, Everaldo, né, que nós tivemos 183 toneladas de mercúrio que entraram no Brasil contrabandeadas ilegalmente. Ilegalmente. Com um grave problema. Né, a produção de ouro no Brasil, até muito recentemente o Escolhas mostrou, não era contrabandeada. Ela saía pela porta do aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto do país, o mais fiscalizado. Porque tudo era possível de ser feito, porque as regras não faziam exatamente a distinção entre o ouro legal e o ouro ilegal. Tinha uma coisa chamada presunção de boa-fé, bastava a palavra do garimpeiro vendendo ouro, dizendo que saiu de uma área legal, mesmo que não tivesse saído. Isso era protegido por uma lei feita em 2013. Né? A nota fiscal era em papel. Imagina, você vai na padaria... Né, em Santarém, você vai no comércio, você recebe um cupom fiscal. O ouro, vendendo milhões, bilhões, anota em papel que você preenchia do jeito que você queria. Então, 100% da produção brasileira de ouro, né, era basicamente exportada. O que fica aqui é muito pouco ou quase nada.
Muito bem, ouvindo.
Muito pouco ou quase nada. Então, padre, o que eu diria é o seguinte, para a COP, o que a gente tem que fazer é levar a nossa voz, mas a nossa luta não acaba na COP, pelo contrário, ela vai continuar, para que a gente não fique com aquela sensação: ah, a COP não resolveu o meu problema, ela não foi eficiente, ela não foi eficaz. É só isso, porque eu acho que é um movimento que a gente tem que entender que os nossos problemas continuarão e a gente tem que fazer aquilo que a gente faz todo dia, acordar, rezar e lutar.
Muito bem. Olha, ouvinte, você que nos acompanhou até agora, tivemos a oportunidade com dois estudiosos da questão da mineração na Amazônia, no Brasil. Você agora tem mais compreensão, espero eu, da gravidade da situação que afeta a nossa vida, do ambiente, e tem a COP que vai chegar aí daqui a pouco. Muito agradecido a vocês dois, Everaldo e Sérgio. A contribuição de vocês é inestimável. Então, quem não pôde acompanhar até agora, mas nós estamos oferecendo logo depois no YouTube ao meu programa gravado para quem quer ouvir com mais calma e serenidade. Muito grato a vocês, que Deus abençoe, apesar de nós estarmos no inferno destruindo o nosso meio ambiente, né?
Amém, padre. Amém. Amém.
Você acabou de ouvir COP 30 em debate. Apresentação, padre Edilberto Sena. Realização, Rede de Notícias da Amazônia.